Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A partir de agora você fica com o Jornal do Meio-Dia, entrando no ar com 20 minutos de atraso, porque nós ficamos, viu, gente, fora do ar aqui. Então é por isso, tá? O que que ele é, já viu, né? É energia que cai, é a internet, é um negócio de doido. Não aguenta chuva, não. Mas dá tempo a gente levar informação aqui para você, caro ouvinte. É isso mesmo. Olha, o nosso Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira está no ar. E a partir de agora você fica bem informado, fica conosco nessa sintonia até uma hora da tarde, tá bom? Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde a todos e boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o seu Jornal do Meio-Dia. Muita informação da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Tem espaço também para sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Você em movimento, inscrições abertas. Já já também tem Coutinho Neto, né, Kátia?
Já já, Coutinho com muitas informações aí para nós. E você participa, já envia sua mensagem para o WhatsApp 988-29-1029. Envia a partir de agora, porque daqui a pouquinho a gente libera a participação do ouvinte. Olha, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje por todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal O Dia, de Teresina, Piauí, que informa: governo do Piauí propõe contribuição extra para reduzir déficit. Peraí, rapidinho, deixa eu... Não, Marcos. Volta aí, Marcos Bezerra. Bota a trilha aí, por favor, Marcos.
Ok.
Vamos lá, nas manchetes dos jornais de hoje, dia 15 de abril. Jornal O Dia, presidente do TRE, promete rígido combate à compra de votos no Piauí. Jornal Meio Norte, Teresina, Flamengo estreia com vitória no Brasileirão, hein, Marcos Bezerra? Folha de Pernambuco, chefe da ONU, faz alerta e apelo para a paz. Jornal do Comércio Recife, Brasil não condena ataque do Irã a Israel e cria novo mal-estar. É, coisas desse governo aí. Jornal à Tarde, Salvador, capital. Som potente em veículos é fonte de poluição sonora. Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. Recuperação do Parque do Cocó custará 500 milhões de reais. Diário do Nordeste, Fortaleza. Os trunfos na disputa pela prefeitura de lá de Fortaleza, hein, minha gente? No Ceará. Tribuna do Norte de Natal. No Rio Grande do Norte, 30% dos bares e restaurantes operam com prejuízo, diz Abrazel. É mesmo? Como assim, gente? O movimento lá tá ruim assim, gente? Jornal O Dia do Rio de Janeiro. Tragédia. Acidente mata 5 pessoas da mesma família. Jornal O Globo do Rio de Janeiro. Tensão no Oriente Médio. Estados Unidos e G7 condenam Irã e tentam moderar conflito. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Conflito no Oriente Médio. ONU e Estados Unidos alertam Irã e Israel sobre risco de escalada. Jornal de Brasília, Distrito Federal. Não caia nessa. Gastos com saúde lideram a lista da malha fina. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ataque do Irã a Israel eleva a tensão na região e deixa mundo em alerta. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. As estradas que ficaram na poeira. É, aquelas, né, gente, que não tem o asfalto. Ainda existem muitas por aí nesse país e é uma vergonha. Jornal Folha de São Paulo. Gabinete de Israel se divide acerca de retaliação ao Irã. Jornal Estado de São Paulo. Conflito no Oriente Médio. Estados Unidos aconselham Israel a ter cautela na reação ao Irã. Diário de São Paulo. Discussão que o mundo está travando. Diz Barroso sobre Musk e STF. Rapaz, o Elon Musk está jogando um duro aí, viu? Muita gente está feliz com isso. Jornal Valor Econômico, São Paulo. Serviços médicos. Com custos crescentes, planos de saúde devem ser cada vez mais limitados. E Jornal Popular Goiânia. MP passa a pagar adicional por tempo de serviço. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 27 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Daqui a pouquinho a gente libera a participação do ouvinte, mas vamos fazer o seguinte, como a gente já começou atrasado, vamos liberar logo a primeira entrada do nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações do setor policial para nós, não é isso, Coutinho?
As notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, um ótimo retorno de suas férias e também uma excelente segunda-feira e uma ótima semana, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, um grande abraço para você, excelente trabalho também.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto. Mário Santos, aperte o seu cinto. Você está a bordo de sua viatura virtual da Gabi, aniversariante do dia. Nosso amigo e estimado colega Mário Santos. Muitas felicidades, Marinho. Viatura virtual da Gabi. Porque a partir de agora, a notícia é de polícia! Vem cá, Mário Santos! Município de Ilhéus, hein? Aconteceu na tarde do último sábado uma operação que foi realizada pela Polícia Militar que resultou em um confronto culminando na morte de 3 pessoas resistentes no confronto, 3 indivíduos. A Polícia Militar divulgou na manhã de ontem, domingo, o resultado desta operação desencadeada no último sábado na comunidade da Tapera, aqui em Ilhéus. De acordo com a nota de responsabilidade da Polícia Militar, com a aproximação das viaturas, vários homens reagiram atirando contra as guarnições, sendo necessário o revide. Ainda segundo a Polícia Militar, 3 homens foram baleados, foram socorridos nas viaturas, chegando já sem vida no setor de emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. A polícia militar afirma ainda que foram encontrados com os resistentes duas pistolas, munições, 325 gramas de maconha, além de um colete balístico e gorros camuflados. Até este momento, apenas o nome de um dos envolvidos foi divulgado pelas autoridades. Ele foi identificado como William, que estava com mandado de prisão em aberto em seu desfavor. As circunstâncias exatas do confronto ainda não foram divulgadas pelas autoridades competentes. A operação policial representa mais um esforço das forças de segurança para combater o crime na região e em toda a Ilhéus. O caso agora está a cargo das investigações dos setores competentes da Corregedoria da Polícia Militar e também da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Ilhéus. Ainda, sua viatura trazendo informações da cidade de Ilhéus, hein? O indivíduo suspeito de esfaquear três mulheres em Ilhéus, ele foi detido. Acompanhe para mim o resumo operacional da Polícia Militar, que diz o seguinte: ocorrência, indivíduo suspeito de esfaquear mulheres, data 12 de abril, horário 21 horas e 7 minutos, local BA-001, proximidades do Jardim Atlântico, recursos, viatura que chamam de BTR-96911. O resumo foi o seguinte: na noite do último dia 12, guarnições da 69 Companhia Independente de Polícia Militar, também conhecida como 69 CIPM, durante a operação na Zona Sul Segura, abordaram o indivíduo às margens da BA-001 em atitude suspeita e com características semelhantes ao indivíduo que feriu com arma branca algumas vítimas, totalizando três dias passados. Com o suspeito foi encontrada uma faca. Diante dos fatos, o mesmo foi encaminhado à delegacia para as medidas cabíveis. Já na delegacia de polícia, uma das vítimas o reconheceu como o autor da agressão sofrida. É a nota oficial da assessoria de comunicação da 69 CIPM, Zona Sul da cidade de Ilhéus. Sua viatura virtual da Gabi circulando com informações também do sul e extremo sul da Bahia, Porto Seguro. O nadador, ele morreu enquanto participava de uma competição de natação naquela cidade. O caso aconteceu no último sábado na praia de Itacimirim, zona norte de Porto Seguro. O atleta foi identificado como Dielson Pereira, de 53 anos de idade. Ele participava da 11ª Copa Brasil de Águas Abertas, que foi organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e pela Federação Baiana de Desportos Aquáticos. Conforme o registro do Corpo de Bombeiros, Dielson desapareceu durante a prova de 5 quilômetros, não retornando para a areia. O homem foi encontrado pela Marinha já no início da tarde sem vida. Ele estava na altura do complexo Toa Toa, também na zona norte de Porto Seguro, local bastante conhecido e frequentado. O reconhecimento foi feito pela própria esposa de Dielson. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica lá de Porto Seguro. Outra ocorrência que chama atenção devido à violência e à ousadia que aconteceu na manhã do último sábado: uma operação policial realizada pela CIP Mata Atlântica, Caema, que mata sem pena, em uma área rural do distrito de Pau Rancado, no município de Prado, extremo sul da Bahia, resultando em um confronto armado. A intervenção, que começou por 6 horas da manhã, foi desencadeada após denúncias de atividades criminosas naquela região. Segundo relatos dos policiais, foram informados sobre a presença de indivíduos que estavam armados até os dentes, supostamente membros de uma facção criminosa, que estariam cometendo homicídios e assaltos, além de intimidar a população local. Durante a operação, foram apreendidos diversos itens, inclusive armas de fogo de diversos calibres, munições e uma submetralhadora. Os suspeitos foram identificados como Ed Carlos Santos Souza, 27 anos, Sérgio Vitória da Conceição, de 20 anos, e ainda uma adolescente de apenas 16 anos de idade. Os corpos dos indivíduos foram transferidos para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Uma tragédia em alto mar. Na tarde de ontem, domingo, um trágico acidente marcou a comunidade pesqueira de Alcobaça, também extremo sul da Bahia. Carlos Henrique Soares, conhecido entre os colegas como Barriga, perdeu a vida enquanto praticava pesca submarina. O fato foi o seguinte, hein? Segundo relatos, durante uma saída para a pescaria em alto mar, Barriga insistiu em mergulhar, apesar dos avisos de seu amigo. Pô, velho, vai não, tá tempestade, o mar tá muito agitado, qual é, velho, não vai não. Atraído pela presença de babejos, Barriga se preparou para mais um mergulho. Infelizmente, ele não chegou a submergir novamente. Ao emergir, já estava sem vida. Um dos colegas tentou reanimá-lo com respiração boca a boca e massagem cardíaca, mas não teve sucesso. O corpo foi resgatado pelos próprios pescadores e levado ao cais marítimo ainda no início da noite de ontem. O delegado de plantão, Chato Bortolini, autorizou a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal de Itamaraju. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele Fiat Store tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial, mas você fica com ela que já voltou e voltou voltando. Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ô Coutinho, você é uma onda, viu? Pois é, Coutinho, voltei para a alegria de uns e tristeza de outros. 12:37, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. É isso mesmo. Bem, a gente vai liberar a partir de agora a participação do ouvinte, então eu quero aí todos os nossos ouvintes, né, boa parte deles participando. Então, já se prepara aí para você enviar a sua mensagem.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp, Marcos Bezerra já está navegando por ali para divulgar mensagem. Enquanto o Marcos você vai dando uma olhada aí, eu quero aproveitar e mandar um alô aqui para os meus amigos, minha amiga querida Fernanda Luna. E meu amigo Bruno Som, rapaz, arrasaram ontem na feijoada, viu? Alô, Bruno Som, jogando duro, viu? O homem não economizou, não. Ontem a gente ainda tava comemorando meu aniversário, viu, Marcos? Foi muito bom mesmo. Um abraço pra Fernanda, pra Bruno, eles estão sempre ligadinhos no Jornal do Meio Dia, viu? Um abraço! Bem, são 12h46 já, né? Porque hoje a gente começou o programa mais tarde, né? Uma questão técnica aqui, mas a gente não vai deixar de divulgar as mensagens não enviadas pelos ouvintes. O que temos aí, Marcos?
Ouvinte manda boa tarde aqui pelo WhatsApp. Kátia, Marcos, olha, o posto de saúde do Iguape tá uma vergonha, né? Desde fevereiro que eu tô tentando marcar o peso, né, pro Bolsa Família e não consegui. Eles estão só dizendo que não tem vaga. E na Vila Olímpio não existe posto de saúde.
E o povo da Vila Olímpio já sofre, viu? Já recolheram o lixo aí, minha gente? O pessoal da Vila Olímpio tem reclamado, inclusive, aqui no Jornal do Meio Dia, essa questão do não recolhimento em dia do lixo. Como é que tá aí? Já começaram a recolher? Porque no posto de saúde já não tem, né, Marcos? E aí a gente quer saber se já estão recolhendo. Se a Secretaria de Serviços Urbanos, não é isso? A Secretaria de Serviços Urbanos? Se já recolheu o lixo da Vila Olímpio. Ô, minha gente, vai trabalhar, para de ficar olhando o history da vida dos outros. que em vez de vocês ficarem olhando meus stories todo dia, viu, Instagram da Secretaria de Serviço Urbano, pra trabalhar, porque vocês vão chegar aqui, vai chegar no meu history confuso e sair pior ainda. Porque lá não falo nada da minha vida, não, particular, não, viu? Vocês vão ficar doidos. Vá trabalhar! Oi, me deixe, viu? Diga, Marquinhos.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia Gomes. Foi um prazer conhecer você. É muito linda. Beijo no coração de vocês dois. Goinha, do Alto da Piedade, em Léo.
Nossa, Marcos, uma fofa, Goinha. Um beijo pra você, minha linda. Amei te conhecer também. Uma simpatia, Goinha, viu, Marcos? Beijo pra você. Continue nessa sintonia.
Por enquanto é só.
É só tá lá. Fernanda se acabando na risada aqui. Ei, Fernanda. Não é, minha amiga? Oxe, o povo acha que vai... Oh, me deixe. Deus já falou aqui, cala a boca. Vamos de informação, Marcos Bezerra, porque mutirão do diabetes faz 20 anos em 2024 e terá parceria do curso de medicina da Unex. É isso mesmo. Na última sexta-feira, inclusive, no dia 12, agora de abril, o colegiado do curso de medicina da Unex de Itabuna fechou parceria com o mutirão do diabetes 2024. O evento será em novembro. O coordenador do curso de medicina de Itabuna, Dr. Eric Etigen Jr., e o diretor-geral da Unex, André Portnoy, visitaram o oftalmologista Rafael Andrade, que é o criador, né, do mutirão do diabetes lá em Itabuna. É realizado anualmente, né, esse mutirão desse ano. Esse mutirão ele é realizado anualmente, né? Inclusive, o evento já tornou-se referência no Brasil e no mundo. É isso mesmo. O presidente da ONG Unidos pelo Diabetes apresentou para a Unex a proposta de realização do projeto que completa 20 anos, agora esse ano, isso mesmo, em 2024. O médico Eric Etinger Jr., que já havia participado durante vários anos do mutirão, disse ter visto a oportunidade de levar os estudantes de medicina e outros cursos da área de saúde a participarem dessa ação social que visa a prevenção contra o diabetes. E aí ele comentou que o curso de medicina, que se destaca com a teoria e a prática a partir do primeiro semestre, tem a chance de manter este alto nível de aprendizado dos futuros médicos, oportunizando o contato com o paciente em mais essa participação, o que permite aí ampliar os conhecimentos, afirmou o médico, que é intensivista, inclusive. Admirado com a dimensão da parceria e do mutirão, o diretor da Unex, André Portnoy, garantiu que vai enviar, não vai, que garantiu aí esforços para uma participação efetiva da Unex, ele disse. A Unex, comprometida com a qualidade da saúde da região, espera dar importantes contribuições. Isso é muito bom, né? Então, parabéns aí a toda a equipe aí da Unex Itabuna, da rede geral, né? Que tem aí o diretor-geral da Unex, André Portnoy, né? E parabéns a todos mesmo em apoiar esse mutirão, que é muito importante, faz um atendimento muito importante quando é realizado, viu? Isso é muito bom. 12 horas e 50 minutos, ô Marcos, que coisa triste, hein? Um ciclista foi atropelado e acabou morrendo, né?
Um ciclista morreu atropelado por um carro na BA-554, no trecho que liga as cidades de Candeias a Camaçari, ambas na região metropolitana de Salvador. Felipe Apio Chaves Mafra foi atingido pelo veículo no quilômetro 1 da rodovia na manhã de domingo. Ontem, ele era profissional e participava de competições de ciclismo em vários estados do país. No momento do acidente, ele participava de um rachão, que são treinos competitivos, que replicam quase que completamente com a prova oficial. Testemunhas afirmam que o motorista do carro fez uma ultrapassagem em zona proibida. Equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar, BPM, foram acionadas aí para atender a ocorrência. A bicicleta da vítima ficou completamente destruída e foi levada para ser periciada. O corpo de Felipe Chaves Mafra foi encaminhado para o Instituto Médico Legal IML de Camaçari para ser necropsiado. A previsão é de que o sepultamento dele aconteça na tarde de hoje, segunda-feira, no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. Nas redes sociais, a Associação Baiana de Ciclismo lamentou a morte do profissional. Em nota, a concessionária Bahia Norte informou que deslocou uma equipe de resgate com unidade de terapia intensiva, UTI móvel, que fez os primeiros atendimentos à vítima no local e encaminhou o ciclista ao Hospital Geral de Camaçari. A Polícia Rodoviária Estadual, PRE, foi acionada e acompanhou todo o registro. A concessionária Bahia Norte afirmou ainda que o local do atropelamento conta com todos os equipamentos de segurança, como placas de sinalização de velocidade, defensa metálica e veículo de inspeção viária, que realiza constantemente monitoramento da rodovia.
Triste, né, Marcos?
É verdade.
Rapidamente aqui, gente, um auxiliar de enfermagem, identificado como Guilherme Maia Correia Júnior, de 27 anos, está desaparecido. Ele sumiu desde sábado, dia 13, após sair do trabalho lá em Salvador. A informação foi confirmada neste domingo, dia 14, pela Polícia Civil. Segundo informações preliminares apuradas pela polícia, o jovem saiu de casa para trabalhar em uma unidade hospitalar da capital e não retornou para casa em Camaçari, tá? Inclusive, familiares aí de Guilherme disseram que ele foi visto pela última vez na estação aeroporto e ainda... Na estação de trem do aeroporto e ainda, segundo os parentes, o jovem é trabalhador, estudioso, gosta de ajudar o próximo, além de ser muito querido aí por todos, tá? Já foi registrado um boletim de ocorrência e aí pela foto ele moreno, né? De cabelinho assim bem baixo, preto, o cabelo dele. E infelizmente aí ele está desaparecido e a família está desesperada procurando informações. Quem souber o paradeiro do Guilherme Maia Correia Júnior, é só entrar em contato com a Polícia Militar 190, tá? E vai ajudar bastante. Ou a Polícia Civil no número 181, ok? Bem, infelizmente, né, a Bahia tem registrado aí muitos feminicídios. E nós vamos divulgar dois aqui que ocorreram neste último fim de semana. O primeiro... Uma mulher de 44 anos foi morta a facadas em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, ontem. De acordo com a Polícia Civil da cidade, a vítima foi socorrida para uma unidade de saúde com a faca cravada no pescoço. E o principal suspeito de cometer o crime é o companheiro dela, que fugiu. A vítima foi identificada como Vânia da Silva Cardoso. Conforme o relatório da polícia, ela estava fora de casa há 3 dias, justamente por causa de brigas com o companheiro. E aí ontem, no domingo, o suspeito a encontrou e a esfaqueou em via pública no bairro Trapiche. A filha da vítima, que não teve a idade divulgada, presenciou o crime. Olha que horror. A delegacia de Santo Amaro investiga o caso e o suspeito é procurado. A prefeitura da cidade emitiu uma nota de repúdio nas redes sociais através de uma arte com a frase: "Parem de nos matar". E aí, como mulher, eu posso dizer: parem de nos matar. Chega. É por isso que eu vou continuar renovando a minha medida protetiva. Porque só assim eles param de perseguir a gente. Marcos Bezerra, infelizmente, outro caso de feminicídio, né? Também aqui no interior da Bahia.
Um homem foi preso, né, em flagrante, suspeito de matar a própria esposa com golpes de faca. O crime ocorreu na noite de sexta-feira, dia 12, na cidade de Ambupe, a cerca de 170 quilômetros de Salvador. A vítima foi identificada como Cíntia Thaís Freitas dos Santos, de 37 anos, e o companheiro dela, apontado como autor do crime, é José Américo, de Almeida Rocha, de 40 anos. A mulher foi morta no imóvel onde o casal morava. A Polícia Civil informou que vai ouvir testemunhas e que apura motivação e circunstâncias do ataque, mas afirmou que o homem era envolvido com a criminalidade. José Américo foi levado para a delegacia de Alagoinhas, distante 20 quilômetros do local do crime, e segue à disposição da justiça. Não há detalhes sobre o sepultamento de Cíntia Thaís.
Marcos, até quando, hein?
Infelizmente, né?
As nossas mulheres vão morrer vítima de feminicídio? E aí eu pergunto, tu confia? Não, minha amiga, não deixe de renovar sua medida protetiva, não deixe de registrar o seu boletim de ocorrência se você nunca fez, tá? Porque, infelizmente, muitos homens aí estão malucos da cabeça. Repetindo, muitos, alguns, porque toda regra tem exceção, tá? Bem, 12 horas e 52 minutos, nós vamos acionar o repórter Coutinho. Antes, deixa eu só fazer uma reclamação aqui. Um entregador de iFood, né, tá aqui mandando mensagem, reclamando sobre um... Ele foi recolher um pedido, né, em um restaurante ou churrascaria aqui da cidade. E aí chegou lá, ele foi extremamente mal recebido pelos funcionários. E aí ele tá falando aqui: somos trabalhadores igual qualquer um, não somos diferentes de ninguém, queremos respeito. Não vou dizer o nome da empresa, porque é empresa privada, a gente não entra nesse mérito, mas é pertinente o assunto. É um absurdo, Marcos, o entregador chegar para recolher o pedido e ser maltratado por funcionários, ou até mesmo quando ele vai fazer a entrega dele, né, para o cliente também tratar mal. E aí isso casou com os vídeos que eu vi este fim de semana, uhum, de entregadores, né, de fast food, que chegam para fazer a entrega, chamam, as pessoas demoram de ir lá receber e ainda acham ruim, né, vem com ignorância e batem os entregadores. Gente, chega de tanta ignorância, arrogância, violência, seja no restaurante, né, onde ele vai lá recolher o pedido, seja na hora de fazer a entrega da comida, pelo amor de Deus, minha gente. É cada coisa, viu, Marcos, que a gente vê. E aí, em Ilhéus, já acontecendo esse tipo de coisa, um absurdo, tá? Fica aqui o nosso repúdio, seja para qualquer empresa, né, que trata mal o entregador ou o cliente. Isso não tem lógica, isso é inaceitável. E o próprio entregador também tem uma boa postura, viu, de profissional, para depois não sobrar aí para você e ficar numa situação bem ruim. Bem, vamos lá. Nosso repórter Coutinho Neto está de volta, não é isso, Marcos? Com mais informações para nós do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Então, eu digo também que valeu, Kátia. Muito obrigado a você, muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Por isso, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Um acidente trágico aconteceu em nossa região, saiba agora. Um carro ocupado por 6 jovens de Fiaú capotou no final da tarde de ontem, domingo, na BR-330, próximo à entrada do distrito de Palmeirinha, município de Aiquara. Uma das vítimas morreu após ser arremessada do veículo. Os outros 5 jovens ficaram feridos. 3 deles foram encaminhados para o Hospital Geral de Ipiaú e 2 para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Segundo informações, o estado de saúde dos feridos é estável. As vítimas retornavam de uma cachoeira na região de Gitaúna quando o condutor do veículo, identificado como Matheus Santos Dias, 24 anos, perdeu o controle da direção ao passar por uma curva. O carro, então, desceu uma ribanceira e iniciou uma série de capotamentos. O motorista morreu no local. Matheus era mecânico e deixa esposa e um filho ainda bebê. Olha, um acidente na BA-650 terminou de forma inusitada. Acompanhe comigo agora. Venha. Na noite de ontem, domingo, por volta das 7h30, foi registrado um acidente envolvendo 2 carros na BA-650, na altura da entrada do povoado de Tesourinhas, no município de Ibirataia. 2 carros se envolveram na colisão, ninguém se feriu por conta do acidente. Entretanto, o condutor de um dos veículos esfaqueou o motorista do outro carro e ainda um passageiro. As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Estadual. O agressor fugiu em seguida, deixando o carro no local. Uma das vítimas foi atingida no ombro e a outra, identificado como José dos Santos, foi ferido no abdômen e nas costas. Eles foram socorridos inicialmente para a Fundação Hospitalada em Ibirataia e, em seguida, o passageiro foi transferido para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. O autor das facadas está sendo procurado. A Polícia de Conquista investiga o assassinato do garoto Caio. Sábado, a comunidade de Vitória da Conquista foi abalada pela trágica descoberta do corpo de Caio Felipe Silva dos Santos, de apenas 16 anos de idade, encontrado morto com múltiplos tiros em um matagal no bairro Campinhos. Caio havia saído de casa antes do fatídico evento. A identificação do corpo foi feita pelos seus próprios familiares e, até o momento, a motivação e a autoria do crime permanecem desconhecidas. Uma mulher, ela foi morta com um golpe de arma branca desferido pelo companheiro na manhã de ontem, domingo, no município de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. De acordo com a 20ª Companhia Independente de Polícia Militar, o suspeito teria tido um desentendimento com a companheira no momento em que atingiu com um golpe de faca, isto tudo em frente da filha do casal de apenas 8 aninhos de idade. Vânia da Silva Cardoso foi esfaqueada no pescoço. A vítima chegou a ser socorrida por vizinhos para o hospital, mas não resistiu. O corpo foi removido para o DPT. Já o homem fugiu do local logo após o crime e está sendo procurado pela Polícia Militar. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Santo Amaro. Norte da Bahia, uma tragédia envolvendo uma criancinha de apenas 2 aninhos de idade. O pequeno Brian Levi Rios Dias, de 2 anos e 6 meses, ele morreu na tarde de ontem no Hospital Geral Clériston Andrade, após se afogar em uma piscina dentro de uma residência em Feira de Santana. Eu falei Juazeiro, mas é Feira de Santana, viu? Segundo informações, Brian tinha espectro autista. Os familiares acionaram o SAMU, que realizaram manobras de primeiro socorro e, na sequência, encaminharam o garotinho para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, onde não resistiu. Capim Grosso, norte do estado, uma mulher foi assassinada a tiros na porta de casa enquanto tentava defender o filho. Olha que história, hein? Até o momento ninguém foi preso. A vítima, identificada como Eliane da Silva, de 48 anos, e o ataque aconteceu na porta da casa dela. Segundo a Polícia Civil, testemunhas disseram que a mulher conversava com o filho em frente ao imóvel quando um homem armado a bordo de uma motocicleta chegou e atirou contra o rapaz. Eliane teria tomado a frente do filho, que seria o alvo do disparo. Ela levou 4 tiros e morreu no local. O homem de 24 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, também foi baleado e foi socorrido por equipes do SAMU para o hospital da região. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. A Delegacia Territorial de Capim Grosso apura a autoria e a motivação do crime. A Polícia Militar informou que fez buscas, mas não localizou nenhum suspeito. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição de segunda-feira, prometendo retornar amanhã, se assim Deus permitir, aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã junto conosco, tá? Bem, a gente vai ter que finalizar o jornal, então rapidinho aqui, porque a gente não pode deixar de falar sobre o assunto, sobre essa situação, né, gente? Esse ataque direto aí do Irã a Israel, né? E, então, esse ataque direto aí no noticiário internacional, né? A gente vai aqui direto. Ataque direto do Irã a Israel muda o conflito no Oriente Médio, então o ataque do Irã a Israel apresenta uma mudança na situação do Oriente Médio e pode levar uma escalada nos conflitos da região, de acordo com especialistas entrevistados pela Agência Brasil. O ataque evidenciou alianças e mostrou claramente um posicionamento iraniano. Isso aí é preocupante, viu? E, inclusive, nas manchetes dos jornais, a gente até trouxe uma informação que os Estados Unidos, né, está aconselhando aí a Israel a ter mais, ser mais moderado aí, não atacar, né? Não partir para cima aí do Irã, porque senão, gente, pode virar uma guerra, né? A gente vai continuar aí acompanhando o desenrolar dessa questão. A gente espera que não vire guerra, né, Marcos Bezerra?
Verdade.
Pelo amor de Deus, viu? Chega!
Um alerta do Irã, né? Para que Israel pare com esse ataque à faixa de Gaza também.
Exato.
Ninguém quer bomba caindo nas cabeças, né?
Exatamente. Chega de guerra. Bem, vou mandar um abraço aqui pra ele, tá ligadinho no Jornal do Meio Dia, né? Leandro Bigu, ligado. Um abraço aí pra você, obrigada pela audiência e toda a sua equipe aí. E quero agradecer aos nossos queridos ouvintes que estavam ligadinho aqui, ligadinhos no Jornal do Meio Dia, porque nós vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira, tá? Mas se Deus nos permitir, nós retornamos amanhã na terça-feira às 12 horas. Com mais um Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário até 10 vezes sem juros? E o Nex? Meu futuro é um Nex, inscrições abertas, você em movimento. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.